Começa agora o programa Vida Livre com Márcia Sichel.
Vida Livre, na expectativa com essa entrevista que eu vou falar pra vocês. Eu, não só eu, porque eu sei que tem um monte de gente ouvindo ali. Marina, Marcinha, Marlene, a Carol, todo mundo falando, quero saber tudo sobre o xamanismo, quero saber sobre a terapia, quero saber sobre... Enfim, vamos conversar sobre tudo isso hoje. Juan já esteve uma vez no programa, mas há muito tempo. Estávamos combinando essa entrevista faz um tempão, né? Bem-vindo.
Gratidão pelo convite de novo, né? Compartilhar os saberes.
Muito prazer te receber aqui. Você é xamã e o xamã é uma coisa hereditária, né? De família, né, Juan?
Tem várias formas. Em si, a pessoa já tem um curador dentro de si, né? Que tem um xamã adormecido.
Uhum.
E muitas vezes precisa despertar esse curador. E já tem pessoas que nascem abençoadas em família de xamãs, né? Que já tem todo esse conhecimento, todo cultural, as raízes. Mas ainda se sente que precisa ampliar esse conhecimento, abrir muito mais para se tornar o grande xamã universal, né? Que trabalha todas as energias.
Como que é com você? Você trabalha essas energias todas? Como é que funcionam?
Isso, com o tempo eu já fui aprimorando, entendendo, porque quando saí fora do Peru, ainda tinha uma visão do xamã curandeiro, mas não amplo.
Uhum.
Né? Quando comecei a estudar um pouco de física quântica, e vi que tudo que a gente já faz, aí complementa, está tudo ligado, né?
Uhum.
Questão outras linhas espirituais também, como Reiki, como o indiano, ou hasta Umbanda, né? Que aprendi também dos bastidores.
Uhum.
E muitos clientes, pacientes que procuram atendimentos xamânicos para fortalecer eles, e os mentores deles vinham, e aí eu aprendi a trabalhar também com essa linha. Então, o xamanismo, a gente dia a dia é um aprendizado, uma cerimônia, vamos aprendendo coisas novas, dependendo da linhagem da pessoa, né?
Nossa, eu quero muito te trazer no outro programa também para a gente falar sobre o xamanismo na Umbanda. Porque o xamanismo não é uma religião brasileira, né? Não é um culto brasileiro.
Não, o xamanismo é uma ciência que te conecta com a divinidade de você mesmo, com os elementos da natureza, com... Os elementais, né? Elemento água, elemento terra, com todos os elementos que você possa ver.
Mas é um culto do Peru, daquela região mesmo, na verdade, né? Não existem xamãs brasileiros, quer dizer, agora existem formados aqui, mas não é uma religião do solo brasileiro, é?
O que acontece? O movimento da minha região seria um curandeiro. Né?
Ah, tá.
Mas quando você já trabalha ampliamente, já se torna como um xamã, como um mago, onde que você trabalha com todos os planetas, constelações, linhas, dependendo se tem linha Pleiade ou extraterrestre, né? Que te conecta.
Maravilhoso.
Quando você fica muito amplo já. Quando você viaja por mundos paralelos com facilidade, né? Para trazer informação e realizar grandes curas. Por exemplo, se eu quero ver tua linha espiritual, no atendimento, já abrimos o ancoramento, a conexão, e aí tu próprios ancestros descem essa linhagem, de onde que você veio, que constelação, que planeta. Aí eles já passam essa informação para a gente, que a gente vai captando, e aí vamos trabalhando. Isso é uma festa tudo, né?
Nossa, que maravilhoso! Você consegue ter... Porque a gente sempre fala que, na verdade, a gente é que separa, né? A gente separa em Umbanda, Candomblé, evangélico, católico, enfim, a gente... Mas a espiritualidade trabalha toda junto, junto lá em cima, né? É isso que você consegue trazer. Então,
isso. Se
a pessoa é umbandista, vai trazer os guias da Umbanda que trabalham com ela. Se ela é budista, vai conforme a linhagem da pessoa, é isso?
Isso, abraça todas elas. E aqui no umbandista, trabalha um pouco com xamanismo, vê que amplia seu conhecimento. Né? Se tem alguma religião, potencializa mais. E chega um momento que a pessoa já vê, digamos que... As religiões são boas, que nos levam a um caminho, né? Nos dão um direcionamento. Uhum. E quando chegamos a um determinado patamar em uma religião, a gente mesmo precisa buscar mais a consciência da gente, né? De onde que a gente veio.
Uhum. Consegue conhecer, então, essa linhagem de onde veio o nosso espírito.
Uhum.
E o que, que você, nesse tempo todo que você trabalha com o xamanismo, o que, que mais acontece? De onde viemos, assim? Tem alguma coisa que acontece mais no consultório que você percebe agora que você está trabalhando aqui no Brasil, em Curitiba, especificamente?
E ficaríamos mais de um mês falando pelas coisas, né? As constelações que acontecem. E, por exemplo, pessoas que falecem, né?
Uhum.
Muitas vezes eles ficam de encosto nesta pandemia que passou muito desde então,
uhum.
né? E alguns deles não foram ainda, porque tanto quiseram ir a outra dimensão, mas os familiares ficaram tão mexidos, apegando demais essa pessoa que faleceu. Ah, ontem eu vi, mas desencarnou. Como que não?
Uhum.
Aí mexeu muito com as emoções. Então a pessoa da Terra ficou segurando muito esses espíritos. Aí onde que, digamos, viram como encostos, vá trazendo ectoplasma e te deixando mais para baixo esgotado.
Sim.
Tem também espíritos...
Isso é maravilhoso, gente. A gente falou sobre isso até no programa anterior, nos Sete Pontos, dessa questão de você... Às vezes a pessoa, o desencarnado, está ali por amor, né? Porque sente saudade. E porque você chama.
Uhum.
E não é que seja o que a gente fala, chama de obsessor, que quer te fazer mal. Não, a pessoa que até te quer bem, mas está ali e isso não é bom para ninguém. E daí, numa sessão, você consegue... conversar com esse espírito e fazer essa libertação.
Isso. Aí, o que eu ensino, no atendimento, eu ensino sobre xamanismo, técnicas de canto, que são os ícaros,
uhum.
A linhagem espiritual, o animal de poder, que é muito importante, né? Que com o animal de poder da pessoa, a pessoa é como se fosse o selo de vida da pessoa.
Uhum.
E com esse animal de poder, quando se conecta com sua... com suas divindades, faz sua meditação, se conecta com dimensões paralelas, consegue trazer muita informação, ou ver aquilo que vai acontecer mais na frente e corrigir essa jornada, né? Levar brilho, levar luz, ou fazer grandes curas.
O animal de poder pode trazer isso? Todo mundo tem um animal
isso.
de poder?
Por exemplo, meu animal de poder, que é minha energia, minha essência, quando me conecto com outra dimensão mais elevada, é como eu preciso me transformar em essa força, é minha natureza, para poder passar essas dimensões com facilidade. E aí, quando conecto esse animal de poder hacia mim, conecto mais a essa dimensão, me dá mais sabedoria, mais intuição, mais como que posso lidar com qualquer situação. É claro que tem momentos que a gente vai ficar inestável, né?
Sim.
Mas de um momento de uma mexida de asa de animal de poder, já começa a limpar, a transmutar. Opa, o que aconteceu? Por que me comporto desse jeito? Né? Então, conseguimos corrigir.
Então, por isso a importância de conhecer o seu animal de poder. A gente pode chamá-lo? A gente pode... Como é que faz essa conexão com ele?
Muitas vezes, precisaria um atendimento. Às vezes, não é uma informação acessível. Precisaria, tem meu caso, de um atendimento ou frequentar uma roda xamânica, que a gente também faz, a roda do meu espaço... O Amanwassi, né?
Uhum.
Agora, o último, estou com o elemento ar. E aqui é umas semanas que se fará.
Você participa da roda xamânica e ali você consegue ter contato com o seu animal de poder.
Isso. Se conecta com o seu animal de poder ou é uma meditação guiada.
Ah, tá.
Né? Precisa essa conexão quando você se conecta com ela e te dá te levanta a tua energia. Muitas vezes uma pessoa quando vê o animal de poder sozinho não fica acreditando muito, será que eu vi ou não, ou será, né? E muitas vezes relatam, Juan, eu vi tal animal, mas não sei se eu vi eu ou você. Como também você pode detectar isso? Quando você medita, é bom que você faça uma vibração, quando faz desperta as partículas das mãos, né? E começa a brilhar e você começa a emanar essa vibração, despertar esse magnetismo, começa a se elevar a tua consciência e aí você, se vê um animal de poder em tua meditação, você vê se o animal de poder está caminhando na volta de você E se você também caminha junto, se transforma nesse animal. Mas se você quer esse animal de poder, se dá só caminho para dar proteção, é um animal protetor. Né?
Entendi.
E se você sente que se transforma em um tigre, um leão, uma águia e boa, e desfruta desse boa, você sente que é um animal de poder. Você já vai. Mas precisamos sempre um mestre que nos vai ensinando.
Porque sim, porque sozinho a gente. Sim. É. E dá para fazer. Então, lá no Instituto, dá para fazer só essa sessão de descobrir o animal de poder? Ou na roda xamânica já descobre como isso já me perguntaram. Falaram, a gente vai falar de ayahuasca também. E daí me disseram, não quero tomar ayahuasca, mas eu quero saber quem é meu animal de poder para entrar em contato com ele. São coisas diferentes, dá para fazer separado?
Sim. Em La Roda, a xamânica já é grupal, né? Mas aí já também falo animal de poder. Em frente de todos os participantes, para que nos possa acompanhar e alinhar a energia, para que aconteça uma cura mais sincronizada em todas elas. Porque a cura é coletiva.
Entendi. Né?
E é um atendimento que é mais individual, que a gente já trabalha questões. Aí já é mais direcionado para a pessoa individual, que já fala animal de poder. Linha espiritual, se tem alguma questão, de repente, se está desgosto do trabalho, o relacionamento, vamos ensinando como, digamos, despertar esse lado curador para que ela possa ver de um ângulo qual a importância desse emprego que tem, né? Ou qual a importância dessa situação que está passando para um aprendizado. E se tem alguma questão também, mais espíritos densos, aí os mentores que trabalhamos, vamos trabalhando, alinhando os chakras. Aí utilizamos os tambores, os chacoalhos, as chontas, né? E o ícaro que cantamos.
Isso, quanto tempo leva isso?
O primeiro atendimento é de 2 horas e os seguintes são 1 hora e meia. É importante uma sequência de uns 3 atendimentos, de semana em semana, né? Coisa que também aprenda e como em atendimento eu vou dando um mini curso do xamanismo, e vou ensinando individual, né?
Porque imagino que vem muita coisa. Na primeira sessão você vai dizer qual é o animal de poder e vai encontrar esses bloqueios.
Isso.
O que está acontecendo? Aí as próximas são para ir limpando. É isso.
Vai complementando. O primeiro atendimento é o despertar. Né? Muitas vezes o que vamos falando, e às vezes não tem muito entendimento e fica inseguro, será ou não será, né? Em segundo, já vou explicando mais, reforçando, limpando com aquela energia que está no campo energético da pessoa, porque também para a gente desanimar de uma jornada espiritual, às vezes obsessores nos fazem querer desanimar, né?
Sim.
E aí por isso que os 3 atendimentos, né? Que te dá esse impulso para poder continuar essa caminhada.
Isso é fato, né? Toda vez que você vai fazer alguma coisa que é bom, que vai te elevar espiritualmente, que vai te fazer ir para a luz ou trabalhar para a luz, vai ter bloqueio, vai ter as trevas tentando incomodar e atrapalhar, né?
E os animais e as jornadas, as vidas passadas que a gente rastreia também.
Né?
Tanto, digamos, as vidas passadas que estão em formação na glândula pineal, ou na coluna da gente, que está na informação que a gente tem, né? E aí nos vai mostrando se tem alguma questão que está repetindo neste presente, né? A gente, os mentores, nos levam a essa jornada dela, essa informação, e a gente só vem cambiando de corpo, né? Muitas vezes nós desfaz direito do outro corpo e já vem a reencarnar de novo.
E já traz aquilo tudo ainda, né? Isso. Marcado. E aí fica repetindo padrões, fica repetindo questões de vida após vida.
Isso.
E isso você consegue enxergar também na sessão?
E aí já a gente dá uma limpeza no passado e levamos a ser um universo, né, ao espaço. E aí começamos a transmutar aquilo. E daí, porque quando a pessoa está deitada, se forma um universo, um campo dimensional, né, com muitas dimensões. E aí a energia começa a voltar de novo, mas já como se fosse juba de ouro brilhando.
Limpa.
Começa a limpar, né?
Que coisa maravilhosa. Você me falou na outra entrevista, nunca esqueci, que você fez um tratamento com algumas pessoas, com uma pessoa específica, e vinha um ser de capa preta e tal, e escuro, e você sempre afastava, do tipo, não, deve ser obsessor. E depois descobriu que, no fim, era o Exu, né? O guardião da pessoa que estava trabalhando. Já vieram outros seres assim como esse, que você conheceu, que é novo, que é...
Sim. É, extraterrestres, né?
Ah, eles têm vindo bastante
forma,
trabalhar, né?
Em, digamos, por exemplo, de São Tomé das Letras, Chico Taquara, né? O curador que é daquela cidade. Um amigo meu me falava que Chico Taquara, quem é aquele ser? Vamos a trabalhar então. Começamos a fazer uma sessão, começamos a chamar. Era um extraterrestre muito fofinho, como se tivesse três dedos. E fazia bem movimentos leves, né? E era muito linda a energia, muito acorredor. E aí, e aí onde que, digamos, começou a ampliar minha visão também. Opa, de onde que a gente vinha, né? Cada pessoa que vem aqui ao planeta Terra é um extraterrestre.
Sim, né? Viemos de algum lugar, né? Não sei, deve ter os humanos também que nasceram aqui, talvez.
Aí são os Pleiades, já, que são como humanos, né? Que tem essa força, como se fossem grandes magos. Aquela energia brilha.
Você vê, então, e como eles se identificam? Eles falam para você, sou de tal universo, de tal planeta, sou pleiadiano, arturiano, grey?
Para ter mais especificação sobre eles, a gente precisa estudar também o planeta, a constelação, de que lugar vem. Tem um monte de estrelinhas que ele vem, antigamente não sabia detectar. Hoje em dia já consigo direcionar, opa, é um Orion, um Pleiade. Né? O Mercúrio, o Marte direcionam, depende ao tipo de constelação que está mostrando.
Perfeito. E daí quando eles vêm, se identificam, como é que eles atuam daí? Eles dizem, eu estou aqui, sou mentora desta pessoa, e eles dão orientações, ou como é que funciona?
A comunicação é muito telepatia.
Sim.
É como se a gente estivesse conversando telepaticamente. É como se a gente entraria dentro da consciência daquele ser e ele dentro da gente e nos começa a passar informação. Assim como a gente também passa informação para eles, né?
Tá.
E nos vão ensinando. E nos vão relembrando realmente, né? E aí a gente, quando capta todas essas informações dos seres que vêm, nos mostra que, digamos, a gente fica mais tranquilo, porque muitas vezes ficamos inseguros. Quem sou eu, né?
Não, a gente quer saber sempre. A velha história, quem sou, para onde vou, né? De onde vim, para onde vou, é a nossa pergunta, né, constante. Mas aí eles passam para você orientações para você passar para o consulente, para o paciente ali?
Aí onde que já vem a hierarquia, digamos, por exemplo, tem pessoas com extraterrestres, hierarquias são extraterrestres, né, que chamamos senhores do universo, que nascem com uma grande força. E muitas vezes eles não se sentem conectados com a Terra, se sentem sozinhos, né? E são como líderes. E aí, quando, por exemplo, vem essa energia extraterrestre a se manifestar, começa a nos mostrar quem é aquela pessoa e a gente começa a passar informação para ela. E é como se a gente estaria falando tudo daquela pessoa sem nos falar nada. E muitas vezes até uno fica impressionado com tudo, né? Como que
não,
isso é possível?
Imagino, né? Da onde que vem? Mas aí eles orientam a vida? Serve para isso também? Ou eles fazem essa limpeza toda, né? Sem dar um direcionamento? Faz assim, vai para lá, vem para cá. Faz essa limpeza, essa cura e a pessoa vai sozinha encontrar o seu caminho e se equilibrar.
Não, para isso já quando eu canalizo uma informação, eu ensino o que me ensinou. Muitas vezes eles trazem presentes para a pessoa, né? Algum presente espiritual. Eu passo essa informação e muitas vezes a pessoa já tem, por exemplo, eu tenho uma imagem com uma espada com a mão esquerda, por exemplo. Como que sabia isso, né? Então, e vem trazendo muita tecnologia, muitas técnicas de cura. Né? De outras dimensões paralelas. Normalmente tem alguns seres de outras dimensões já que vêm para levar espíritos que estão perdidos à casa, né? Subem nas naves e levam para casa.
Está na hora do nosso intervalo, mas na volta quero te perguntar como é que você sabe, como é que você diferencia o que é bom, os espíritos que estão vindo para ajudar, e os que não, porque deve ter os que vêm ali para atrapalhar também, né?
Sim, muito.
Vamos falar sobre isso, então está na hora do nosso intervalo, a gente já volta.
Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.